Sobrar. Sou mestiço, acredito na mistura. Então, qual é o problema, irmão? Deixa fluir o som, Benegão, equipe de destruição da Babilônia. Faia!
Baiana System, Baiana Sistema, Baiana System, Baiana Sistema, Baiana System, Baiana Sistema.
É o Baiana Maralina que alucina a multidão. 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 Cada cabeça com seu álbum, cada álbum com seu raio. Lift Zion, Lift Zion. Cada cabeça com seu álbum, cada álbum com seu raio.
É o seguinte, meu irmão, carnaval sem gastar dinheiro. É na rua, carnaval é pra todo mundo. Com dinheiro ou sem dinheiro, no bolso, compadre. É assim.
luz da lua, a noite escura, a cena toda como no cinema. O bumbo ao longe, o metal anuncia, tá começando mais um carnaval. A rua está cheia e eu vou me esgueirando, feito ninja no meio da multidão. O peito inflama, a lágrima derrama, tá começando mais um carnaval. O carnaval, quem é que faz? O carnaval ainda quem faz é o folião. O carnaval, quem é que faz? O carnaval ainda quem faz é o folião. Empurra, empurra, no roça, roça, a massa avança num clima medieval. A fantasia tá na sua cabeça, tá começando mais um carnaval. Quem está embaixo quer mais espaço, quem está em cima quer o seu calor. Quem tá na chuva pula e se enxuga, tá começando mais um carnaval. O carnaval.
Me leve que eu quero fugir, vó, direto pros estúdios. mas o que estou fazendo aqui, vá? Já me leve que eu quero fugir, vá, direto pros estúdios. Se a Babilônia não cantar,
menina, Baiana System, com seu frevo foguete em Orla da Terra. Simbora, frevo foguete. Como serão os futuros carnavais? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que tá amanhã? Como serão os futuros carnavais? Em órbita da Terra, trios elétricos satélites. É o frevo foguete subindo que nem a porra. não importa se ela é americana. O importante é você montar o seu salve e ser um satélite em volta da terra, que nem a porra. Espaciais vão parar que nem aqueles barcos no carnaval de Angra, daquela cidade da Europa lá. Saiu espaçonaves ali em órbita, flutuando, e o sound system satélite comendo o centro, e o som girando ao redor da Terra, se propagando pelo espaço sideral, chegando em outros povos e outros planetas. Por que isso aí? Ninguém sabe como vai ser o futuro do carnaval.
Cardeal FM, conectada em você. ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Radioca, um programa dependente de música.
Alô, alô, pessoal, começa mais um Radioca, seu programa dependente de música, com muita música, informação e bate-papo aqui na sua rádio Cardeal FM 106.1. Hoje um programa especialíssimo, programa especial, Lucas Santana, um artista baiano que tem uma importância muito grande, principalmente no cenário da música independente brasileira. Teve ali um momento muito fértil, que inclusive o Radioca acompanhou bem de perto. Ele foi para a França e a gente bateu um papo com ele. Mas você vai ouvir Lucas tratando aí de assuntos muito importantes, muito interessantes, falando do cenário ali na França, de como é a experiência dele na França, falando da música brasileira, enfim, falando de vários assuntos. O Luciano fez essa entrevista com ele, vai falar um pouco mais sobre isso. Fala um pouco mais aí, Lucas.
Olá, Rony, lá ouvintes, é isso. Lucas estava aqui pelo Brasil, né, aqui pela Bahia, e eu aproveitei para entrevistar ele, pegar essas. Tentar entender um pouco sobre esse disco, é um disco mais ou menos conceitual, né, chamado Brasiliano, que ele trata da língua brasileira, né? A gente vai ouvir um pouco ele falando isso, mas dessa língua brasileira, de onde vem essa língua brasileira. É um disco cheio de participações. É um disco que comemora 25 anos da carreira de Lucas, e a gente vai ouvir ele também falando desse novo momento da carreira, né? Ele algum tempo foi morar na França, está desenvolvendo essa carreira na França. A gente vai ouvir um pouquinho sobre esse momento de Lucas Santana, um cara, como o Rony falou, muito importante aí da música baiana, da música brasileira, e já um veterano, né? Filho de um grande produtor brasileiro, Roberto Santana, e que aí acho que já tem 30 anos não sei se ele conta ali a fase dele como músico, tocando com Gilberto Gil, enfim. Queria lembrar, antes da gente ouvir as músicas, antes da gente ouvir Lucas, quem quiser entrar em contato com a gente, programaradioca@gmail.com, é nosso e-mail, pode mandar sua crítica, sua sugestão, pode mandar música. Alguns artistas mandam seus lançamentos, ou pelo menos um link para a gente acompanhar esse trabalho, se a gente achar interessante trazer para cá. E siga a gente no Instagram, é só buscar lá Radioca, a gente atualiza aí com informações, com novidades do programa, novidades do festival. Segue a gente, compartilha, é sempre importante contar com vocês. Vamos então de Lucas Santana, a primeira música é Quando Me Lengua, música do próprio Lucas Santana, ressaltando que esse disco ele está cantando em várias línguas e cheio de participações especiais, então vamos a essa primeira música. Radioca.
Cielo si deja cuando mi lengua en traducción. Son dos serpientes que se cruzan la hélice y gira el mundo. Cuando mi lengua en tu pezón y el cielo en tentación.
Dos animais en bo, ofrecéndolles en brazos acolledores a pouso. Desa maneira, é dicir, picando a fruita apenas co peteiro, sen chegar a descolgala tan sequera dos beizos da árbore, tomando só o bocado xusto, o máis jorentoso, pois dese modo nos amamos. Desa maneira en que se manteñen firmes as maceiras, botando raíces na intención, esa en que os paxaros beliscan a fruita, pero non chegan nunca a comela por completo.
Cuando mi lengua en tu oreja nubla del celo se deja. Cuando mi lengua en tu boca moja del celo te toca. Son dos serpientes que se cruzan la hélice y gira el mundo. Esquinas que se cruzan, calles opulentas. Si el corazón rebosa, el habla inventa. Hay pecado, es que la vida mengua. Cuando mi lengua en tu pezón y el cielo en tentación. Cuando mi lengua en tu concha el cielo por esa trocha. Cuando mi lengua en tu lengua hacemos la traducción.
Primeira música aqui do nosso especial Lucas Santana, Quando Me Língua, música do próprio Lucas Santana. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de Lucas falando da experiência dele na França, não é isso, Luciano?
É isso, ele falando um pouco como essa vida de artista na França, qual a diferença que ele enxergou aí entre morar na França, ser um artista na França e aqui no Brasil. Vamos ouvir um pouco aí do Lucas Santana. Na sequência a gente ouve música.
Radioca. Eu já moro no sul da França há quase 4 anos. Para mim pessoalmente, né? Porque eu acho que essas coisas para cada pessoa é de uma maneira assim, mas para mim pessoalmente tem muitas diferenças assim. A primeira delas é que lá eu tenho uma gravadora que é super respeitada na França, assim, que é meio uma gravadora que todo mundo quer entrar lá, sabe? E o ano passado eles fizeram 20 anos. E eles investem a beça em meu trabalho, assim, não só na França, mas na Europa inteira. Então, isso por si só já faz uma enorme diferença, assim, pro trabalho. Além disso, tem essa questão de eu estar na França, então, a Europa é tudo perto, né? Então, quando eu lanço um disco, eu já tô lá, então, eu ganho vários países para poder fazer a turnê do disco, né? E, claro, as bandas aqui do Brasil vão pra Europa uma vez por ano, às vezes fazem uma turnê e tal, mas é diferente de você estar lá, né? Porque não tem essa questão de, ah, eu só posso ir tal mês do ano, ficar 15 dias, né, pra ser viável. No meu caso lá é como, sei lá, eu morar em São Paulo e tocar em Salvador, depois eu volto pra São Paulo, vou tocar em Recife, volto pra Salvador, ou o contrário. É, então, isso me permite fazer muito mais shows na Europa. Tem também a questão do intermitando espetáculo, que é meio um bolsa artista que tem lá. Então isso dá uma segurança social muito grande para os artistas lá. É, você faz uma quantidade de shows no ano e a partir do ano seguinte você ganha um salário do governo. Então se tiver um mês que você não faça show nenhum, você vai ganhar uma grana que vai pagar todas as suas contas fixas, né? E nos meses que você tem show, você vai ganhar os cachês dos shows mais uma parte desse salário. Então isso te permite uma segurança assim, social, te permite guardar dinheiro e tal. E por fim, eu acho que eu diria a estrutura assim, do mercado, que aqui no Brasil a gente chama de independente, mas que na verdade é super dependente do SESC, né, dos editais e tal. Lá, esse mercado eu acho mais bem estruturado, no sentido de que, por exemplo, a França territorialmente é do tamanho da Bahia. Mas, no entanto, o Brasil não tem nem 6 mil municípios e a França tem 36 mil municípios. Então você tem muito mais lugar para tocar, entendeu? Às vezes eu toco em cidades assim, de 3 mil pessoas, mas aí tem um teatro foda para 500 pessoas, assim, e com um esquema ótimo, como se fosse um SESC, um bom festival no Brasil. Ou essa cidadezinha do interior tem um festival massa, assim, e onde eles não têm uma mentalidade tipo, ah, eu vou levar, só é um festival por ano, a gente só tem essa grana, então eu vou levar o Ivete Sangalo pra cidade toda, sabe? Não, o pensamento é, pô, vou levar um artista do Mali, vou levar o Lucas Santana do Brasil, vou levar não sei quem, sabe? A ideia da curadoria é de mostrar diversidade, boa música, assim. Não que a Ivete não seja boa música, eu acho o trabalho dela foda. Mas acho que eu fui claro, né? De curadoria, ela é mais diversa, assim, não tem muito uma mentalidade tipo, pô, vou pegar um nome muito famoso e vou gastar todo o dinheiro com ele, sabe? Num show anual. As rádios também, a rádio de maior audiência lá é a Rádio France. Acho que são 7 milhões de ouvintes por mês. E eles fazem playlists durante o ano, playlist de inverno, de verão. E eu já entrei em muitas playlists lá, são 30 nomes que vão ficar rodando diariamente. Então acaba que eu toco mais na rádio lá do que aqui. E enfim, acho que também por conta, como eu falei, da minha gravadora, acabou que eu tenho uma estrutura lá e uma expectativa em relação ao meu trabalho que talvez seja maior que no Brasil, assim. Por exemplo, recentemente a maior revista de circulação lá chama Telerama e acabou de sair uma matéria assim, tipo, os 30 álbuns mais esperados de 2026 e meu álbum tá lá junto com Lana Del Rey, sabe, com Weeknd. Então, sei lá, talvez lá minha música faça mais sentido do que aqui, não sei. É um pouco uma impressão, assim, só.
Doré. On posera nos cheveux chaleur de tes baisers.
Lucas Santana com participação de Flávia Coelho, Dan Lessu, música de Lucas Santana e Flávia Coelho, arranjo de corda de Gilberto Monte. Gilberto Monte, para quem não sabe, sergipano, mas morou aqui na Bahia há muito tempo, produtor musical, já trabalhou muito com Lucas, grande amigo, está produzindo muita coisa em São Paulo também. E agora a gente vai para Lucas falando um pouco do álbum, né, desse novo álbum, não é isso, Luciano?
Exatamente, eu acho que melhor do que a gente explicar aí esse conceito do álbum, essa ideia que ele teve desse álbum aí comemorativo e conceitual, eu acho basicamente conceitual, né? Ele tem uma linha aí que ele quer contar dessa história, e ele é melhor nada melhor do que ele, é uma fala bem elucidativa, né, sobre o disco, de como ele chegou a essa ideia do disco, e até ele traz aí uma informações que muita gente passa batido dessa história da língua brasileira, história dessa língua que a gente fala. Vamos aí ouvir mais um pouco de Lucas Santana.
Eu sabia que seria meu 10º álbum e que eu completaria 25 anos de carreira. Então a primeira ideia que chegou pra mim é que eu queria fazer um disco festivo, assim, realmente um disco pra celebrar esses 25 anos. E então eu iria chamar um monte de gente pra cantar comigo. Essa era a ideia original, mesmo antes de saber sobre o que seria o disco. E depois, andando com meu filho mais velho lá, a gente já morava na França há três meses, e ele estava super feliz, porque ele falou, pô pai, já falo português fluentemente, espanhol também, agora eu vou falar francês, então quando eu acabar acho que eu vou estudar italiano, porque assim eu domino as principais romance languages. Aí quando ele falou romance languages, eu achei lindo esse nome, assim, né, de línguas e por que romance, eu não entendi na hora, mas achei bonito. E virei pra ele e falei, pô, meu filho, muito obrigado, você acabou de me dar meu próximo disco. Nesse mesmo dia já voltei pra casa, comecei as pesquisas e tal, e a princípio seria um disco cantado em línguas românicas, né, como eu falei, inglês, francês, espanhol, português, mas também descobri que tinha occitano, catalão, galego, romeno, enfim, eu falei, pô, legal, vou cantar em várias línguas. E corroborou com a ideia de chamar muita gente para cantar, porque aí, se eu fizesse uma canção em italiano, eu chamaria um cantor italiano para cantar, se eu fizesse uma canção em francês, chamaria uma cantora francesa e assim por diante. Essa era a ideia. Só que aí, nessas pesquisas de livros sobre linguística, sobre filologia e tal, eu acabei encontrando o Latim Pó, o livro do Caetano Galindo, que conta a história da formação da nossa língua no Brasil, né? E aí, quando eu acabei o livro, dois sentimentos muito fortes chegaram para mim, assim. O primeiro era como era bonita a história da formação da língua brasileira, né? Saindo da Itália, no século IV, com a expansão do Império Romano, o latim vulgar, que era a língua do povo, falada na rua, não era a língua da elite, que era o latim clássico. Toda a viagem que ele faz, passando pelo Mediterrâneo, encontrando o occitano, o provençal, encontrando o celta antigo na Espanha, subindo para o noroeste da Espanha, ali na Galícia, né, que foi ocupada pelo Império Romano, e como eles transformaram o latim e virou a língua galega, que depois desce para Portugal, que no início o português, a língua portuguesa, na verdade era a língua galega, mas depois eles negam isso. E também a Península Ibérica tinha sido ocupada pelos árabes durante 8 séculos, então tinha uma língua chamada moçárabe, quando as caravelas saíram para o Brasil, que era uma mistura de árabe e português, por isso que na nossa língua no Brasil existe tanta influência de palavras árabes. E aí, quando essas caravelas chegam aqui em 1500, elas encontram 1800 línguas indígenas. Ou seja, não é que elas encontraram uma outra língua indígena, elas encontraram famílias linguísticas. Porque tudo isso que eu falei, que saiu da Itália até chegar no Brasil, é uma família linguística só, que é justamente as Romance Languages, a família das línguas que vem do latim, as línguas românicas. Mas quando elas chegaram no Brasil, existiam muitas famílias de línguas indígenas. E depois chegaram 300 línguas da África com a escravidão. Então, assim, é muito complicado chamar a nossa língua hoje em dia de portuguesa, porque a gente tem total certeza de que o Brasil é um encontro entre os portugueses, os indígenas e os africanos. Essa é a formação do nosso povo, ninguém contesta isso. Então, se essa é a formação do nosso povo, se a língua é a base de qualquer cultura, por que que a nossa língua é só portuguesa? Porque a gente foi colonizado. Então, a gente apagou muitos mil anos de história, a gente está apagando aí toda uma herança de famílias linguísticas indígenas, de 300 idiomas africanos que vieram e que no seu falar moldaram a língua brasileira, né? Por exemplo, todos os países que foram colonizados por Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, todos eles falam com esse santo português. O Brasil é o único que não fala. Isso é por conta da maneira como os africanos se apropriaram das palavras, da fala aqui no Brasil. E outro dado importante que não se ensina nos livros de história nas escolas no Brasil é que o Brasil tem 5 séculos. Mas, durante os 2 primeiros séculos e meio no Brasil, a língua mais falada no Brasil foram as línguas gerais, não foi o português. Ou seja, metade da nossa história, os 2 primeiros séculos e meio, a língua mais falada era as línguas gerais, que era uma mistura de português com línguas indígenas, né? Até que tinha a língua geral da Bahia, a língua geral de São Paulo, a língua geral do Maranhão, a língua geral de São Vicente, que dependia da língua indígena que era mais forte em cada região. Ou seja, então, eu acho muito difícil atualmente, não só eu, né? Vários linguistas importantes.